Boa noite, irmãos. Quem não entendeu quase nada da aula passada, tá tudo bem. É o objetivo mesmo. É impossível, né, estudar a história da igreja em 3 dias e entender muita coisa. Então, se você teve um pouco de dificuldade, você é normal, irmãos. Queria avisar que eu tô há 3 anos estudando a história da igreja e até hoje eu tenho a sensação que eu não sei quase nada. Então, é normal, tá? Essa aula, só repetindo novamente, é uma aula de panorama e é mais para despertamento. Então, o nosso interesse é ver, no geral, o que Deus tem feito na história da sua igreja. E, é claro, passando muito rápido, eu tenho que sacrificar vários assuntos importantes, né? E a compreensão fica um pouco limitada. Mas é com objetivo específico, porque o tema da nossa aula é a história da igreja na perspectiva das 3 testemunhas. Que na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre as 3 testemunhas em si. Primeiro eu quero dar uma base para vocês da história, para depois a gente entrar nas 3 testemunhas. Amém? Então, para começar, eu queria fazer só uma revisão da aula passada, que nós começamos vendo sobre a igreja primitiva, né, a igreja de Atos, e as características marcantes que essa igreja tinha, né? Nós falamos sobre pregação, a palavra, sobre sinais e maravilhas e governo do Espírito Santo, e falamos sobre comunhão. Depois nós passamos um pouco, avançamos, e vimos como é que foi a decadência da igreja aos poucos, né? A mudança de uma igreja que era espontânea, familiar, viva, para uma igreja que, aos poucos, se torna uma instituição com uma estrutura e uma característica muito forte é em relação ao governo da igreja, né? Então, nós vimos que uma pequena decisão torna-se algo muito grande com o passar do tempo. E essa decisão foi a respeito de um bispo singular, um homem só no poder. Estava conversando com o Adriel, acho que ele não está aqui agora. Pelo menos eu não estou vendo. E ele comentando comigo que existe no homem, realmente, uma inclinação má. Desde que ele nasce, acho que está claro hoje, né? É bom que as aulas se complementam. E essa inclinação é um desejo também por autoridade, por poder, né? Uma autoridade abusiva, poder. O homem tem esse desejo, essa inclinação. E quando na história da igreja a gente vê o governo da igreja e o homem querendo ter uma autoridade superior a ponto de substituir a autoridade do Espírito Santo, é algo negativo, né? Está dentro do homem esse veneninho aí, precisa ser morto. E o evangelho é que mata isso. Mas existe um outro lado, que eu foquei muito o homem, né? Aquele homem que está ali na liderança. Mas existe o outro lado, que é o do povo, né? O povo também tem um DNA de buscar um mediador. É isso que a gente vê na história do povo de Israel e também na história da igreja. Não só nessa fase. A gente vai ver que em toda a história da igreja, o povo tem uma dificuldade de ter Deus ou até o Espírito Santo, né? Como o governador, o dono da igreja, né? Então, o povo sempre busca mediadores. A gente vê isso em toda a história. Existe, na verdade, eu não comentei com vocês na aula passada, existem 2 formas de estudar a história da igreja. Dependendo do livro que você for estudar e até o curso de teologia que você for fazer, a visão é diferente. Tem uma visão que fala da história da igreja como uma evolução. O que ele quer dizer com isso? Que Atos era o ponto zero, e que, com o passar do tempo, a igreja foi evoluindo, foi melhorando. Então, esse negócio de comunhão, igreja nas casas, é porque eles não sabiam direito, não fizeram aquele curso, né? Não se organizaram bem, fizeram, né? Se prepararam para o negócio crescer. Então, essa visão é uma visão que crê numa evolução da história da igreja. Seria mais ou menos assim. Aqui está Atos, e aqui estamos nós hoje. Estamos cada dia melhorando. Então, está tudo bem. Estamos cada vez melhor, as notícias são ótimas. É uma visão bem positiva, né? Mas existe outra visão, e é essa que nós trabalhamos, que é a visão da restauração, que fala que Atos foi sim o ponto zero da igreja, né? O começo, mas foi muito bom, mas que, com o passar dos anos, a igreja entrou numa decadência. E é extremamente depressivo. Quando a gente dá essa aula lá no CPP, os alunos não gostam muito, porque é depressivo. É perca, a igreja está perdendo tudo, a igreja está ficando totalmente sem testemunho, não parece mais com Jesus, é depressão total. Mas essa visão crê que, apesar da igreja ter perdido muitas coisas, ela está num processo de restauração. E com isso eu quero falar que o nosso padrão é a Igreja de Atos. Nós temos que ler Atos e buscar tudo que está escrito ali. Mas nós temos que ter fé que quando Deus restaurar a sua igreja, até o último dia, né, nós vamos estar acima de Atos. Nós vamos fazer obras maiores, porque ali é o começo. Então, existe na Bíblia a igreja como figura de mulher, né? Sempre quando aparece mulher em Apocalipse, fala muito de igreja e tal. Então, você precisa imaginar a igreja de Atos como uma igreja menina. Vamos imaginar uma imagem de mulher, né? Menina, uma igreja menina. E como uma menina, ela é ingênua, é pura e é cheia de vida. Mas ela entrou numa fase de decadência. E ela será restaurada para uma maturidade, até ser uma noiva, né? Uma noiva para Cristo. Então, Atos é muito bom, é o padrão, mas temos que ter fé que o Senhor vai nos levar muito mais do que aquilo ali. Aquilo era só o ponto zero, o princípio. Deus vai avançar ainda mais, amém? Existem pessoas que falam bastante sobre essa evolução, né? O engraçado é que o meio dessa linha aqui é a idade das trevas, né? Se você crê que a igreja só tem evoluído, você tem que admitir que a idade das trevas foi muito boa. Nós não temos como crer isso, né? Para nós não dá para falar que é. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a reforma e vou tentar entrar um pouco no mover do Espírito Santo no século XX. Então, nós vamos estudar essa ascendência da igreja, como que Deus está restaurando a sua igreja, tá? Porque a primeira parte é muito depressiva, essa já dá mais fé. O que Deus já está fazendo? Por que nós podemos crer que Deus vai nos levar a um padrão maior que Atos? Porque na história ele fez coisas muito grandiosas. Talvez você não saiba, mas está registrado. E nós precisamos aprender para sermos renovados a nossa fé e ter a expectativa de que nos últimos dias Deus vai ter uma igreja gloriosa. Uma igreja com testemunho irresistível ao mundo. Amém? Então, nessa aula de hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre o que nós podemos aprender para as nossas vidas e coisas que nós não temos na nossa vida pessoal. Tá? Eu estava uma vez dando aula, e, se eu não me engano, acho que foi o Anjo que falou isso. Você já parou para pensar se Davi, na geração dele, que a Bíblia fala que Davi serviu a sua geração, né? Imagina que na geração de Davi, Davi construísse a Arca de Noé. Imagina, o tempo de Davi, o que ele fez foi restaurar Jerusalém, construir, né, o tabernáculo de Davi e tudo mais. Mas imagina se ele fosse construir a Arca de Noé. Para que a Arca de Noé iria servir? Para nada, não ia ter dilúvio, né? Então, às vezes, eu me deparo hoje com pessoas fora do tempo, tentando fazer coisas que não é para o seu tempo. Então, estudando a história da igreja, a gente precisa entender qual a vontade de Deus para a nossa geração. Na geração de Noé havia um propósito, na geração de Abraão havia um propósito, na de Davi havia um propósito. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa geração, para servirmos a nossa geração. Amém? Na aula passada, a gente comentou um pouco sobre a decadência, né? E o senhor Roberto falou um pouco sobre fez a pergunta da Igreja Católica. E existe realmente muito preconceito com a Igreja Católica. Tem alguns fatos mesmo, né? Existem fatos na história muito fortes sobre essa fase da Igreja institucional em Roma. Mas, com a Igreja Católica, nós precisamos usar aquele princípio do bebê com água suja, lembra? Segura o que é ruim. Quer dizer, segura o que é bom. Corrige. Segura o que é bom e solta o que é ruim. Então, eu queria só citar, porque realmente é muito importante, né? Tem pessoas que, porque elas são anticatólicas, elas se tornam antitradições históricas. E não estuda. Não estuda história. E tudo que é da fase da Igreja Católica é do diabo e anticristo e joga fora. E já era. E não é verdade. Quando você estuda história, você consegue enxergar muitas coisas boas nessa fase. E uma das coisas, se você quiser anotar, fiz até uma listinha, é a teologia patrística, ou a teologia dos pais da igreja. Existem muitos teólogos bons na fase da Igreja Católica em Roma. Existe muito teólogo bom. E é claro que nós precisamos cavucar muito bem, né? Além disso, eu queria citar que houve na Igreja Católica, nessa fase da Idade Média, pessoas que foram tocadas por Deus. E nisso aí nós podemos mencionar Teresa de Ávila, São João da Cruz, pessoas que receberam um chamado de Deus, ouviram de Deus, e até hoje os livros dessas pessoas são lidos e servem para edificação, e eram católicos, tá? Muitas pessoas dentro da Igreja Católica receberam, na época de trevas, uma revelação de Deus. E nós não podemos jogar isso fora. Você não tem como jogar isso fora. Outra coisa que eu iria mencionar é a questão da música e da arte, né? Tem também o canto gregoriano. O ambiente dessa época também favoreceu. Existe muito preconceito, né? Não, porque a Igreja Católica matou os cientistas. A Igreja Católica fez a Idade das Trevas. Até eu coloquei a Idade das Trevas, eu uso. Mas é exagerado dizer que era as trevas total. E com isso eu quero entrar no último ponto positivo da Igreja Católica e na Idade Média, que é sobre os monges. Na apostila eu coloquei sobre o monasticismo, que é o movimento dos monges. Na verdade, isso surgiu desde o século IV. Eram homens que ouviam um chamado de Deus e saíam para o deserto, né? Baseado na passagem do jovem rico e também com o chamado de Paulo. Paulo falava sobre o celibato, né? Sobre servir a Deus 100% com celibato. E vários homens iam para o deserto. E você sabe que no deserto não tem nada, né? Então, ou é Deus ou é Deus. Você tem que encontrar Deus. Não tem saída, né? Não tem distração. Então, houve todo esse movimento de homens que foram para o deserto. Tem registro de mulheres também. E ia um para o deserto e, de repente, outros seguiam. E, de repente, virava uma comunidade de monges. Que, na verdade, fez surgir os mosteiros. E o engraçado é que, nos mosteiros, foi que surgiram as universidades. Sabe as universidades hoje que são polo de ateísmo, né? De estudos contra Deus? Na verdade, nasceram num ambiente cristão. Então, nós não podemos dizer que a Idade das Trevas foi 100% das trevas, porque nos mosteiros foi que surgiu as escolas e as universidades. O saber voltou ali, dentro dos mosteiros, que fazia parte da Igreja Católica. Era um braço, mas fazia parte. Então, tem até certos nomes que existiam nos mosteiros. Tanto é que tem um livro que fala que o monge que cuidava dos livros, o cargo dele era armários. Bem engraçado. Então, existia nos mosteiros essa questão. Tanto é que foi nos mosteiros que a Bíblia foi preservada, né? Então, se você hoje é um protestante que usa a Bíblia para dizer que os católicos estão errados, e tem coisa que está errada mesmo, tem problema, você tem que agradecer aos monges copistas que copiaram a Bíblia e preservaram a Bíblia durante a Idade Média. Então, esse também é um fato positivo. Mas sobre os mosteiros, foi lá que nasceram as universidades, a escola, né, lá que tem o escolasticismo. E é lá que, por exemplo, Lutero vai estar. Lutero era um monge e depois se tornou um professor universitário. Mas antes de começar sobre a reforma, eu queria ler na Bíblia. Eu quase não uso a Bíblia na aula de história, mas agora eu vou usar. 2 Reis, capítulo 22. Quero ler essa passagem só para contextualizar. Nós vamos começar agora sobre a reforma protestante. Sobre esse início da restauração. 2 Reis, capítulo 22. A partir do capítulo 1. Versículo 1. Falei errado? Eu sempre falo, viu? Vocês me corrigem, porque eu sempre falo. Na minha mente sempre está certo, mas quando sai, sai um negócio diferente. 2 Reis 22, capítulo 1, versículo 1. Olha, ia de novo. Que? É sobre o rei Josias. Alguns já devem conhecer. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou durante 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita, nem para a esquerda. Muito boas aulas, né? O Cristóvão falou sobre o pior rei. Esse aqui já fala que era melhor, né? Fez o que Davi, o antepassado, fez de acordo com Davi. Vamos ler o versículo 8, vou só contextualizar para vocês. Josias manda fazer uma reforma no templo. E é uma reforma literal, uma reforma física no templo. Então, enquanto ele manda arrumar o templo, acontece algo que é, no mínimo, assustador. Mas vamos lá. Versículo 8. Então o sumo sacerdote Hilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Esse é um fato assustador, porque, tenta lembrar comigo, o povo de Israel e todo o culto e toda a religião girava em torno do livro da lei, que era o livro da lei de Moisés, que Moisés tinha escrito. E tudo que deveria ser feito, principalmente em relação ao culto e ao templo, estava escrito na lei. A lei era o manual. E, de repente, eles vão arrumar o templo, a casa de Deus, e acham o livro da lei. Como assim acham? Se acha, significa que estava perdido. Então, eles acham o livro da lei. Mas vamos continuar. Isso significa que estava uma desordem, tá? Versículo 9. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram na mão dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Por que que o rei Josias rasgou as vestes? Ele viu que estava tudo errado. Tá? Na história da igreja, e principalmente nessa fase da reforma, é a mesma coisa que vai acontecer, exatamente a mesma coisa. As pessoas vão ler o livro de Deus e vão olhar para a realidade e vão rasgar as vestes, porque perceberam que está tudo fora do padrão da vontade de Deus. Tá? Isso aconteceu na história do povo de Israel com o rei Josias. Ele rasga as vestes. E se você continuar lendo depois, você vai ver que ele faz uma limpeza no templo, ele destrói vários postes ídolos. E depois, uma coisa muito interessante, ele vai voltar a comemorar a Páscoa, que era uma festa ordenada por Deus. Então, quando eu li Reis, você vai lendo aí: e esse rei era mau, e esse rei era mau, e esse rei era mau. Aí você vai ficando cansado, né? Nossa, só coisa mal. Rei era mau. Daqui a pouco você chega no capítulo de Josias: e esse era bom. E fez uma reforma, aí você faz assim, ó. E nessa fase da história da igreja, porque a gente não tem tempo de demorar, é assim, é só coisa ruim acontecendo, só coisa ruim se perdendo. Nossa, essa não é nem a igreja de Deus, pelo amor de Deus, o que é isso? E de repente, Deus começa uma restauração. Deus começa a fazer algo. Irmãos, tem pessoas que costumam falar sobre essa fase da Idade Média, da Igreja Católica Romana, como não sendo: ah, não, eu não faço parte disso, não, isso aí é só a igreja de Satanás, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já falei isso ontem e quero repetir. Enquanto nós não nos colocarmos como Daniel, que pediu perdão pelos seus erros e o erro dos seus pais, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Existem pessoas que olham só aquela fase de longe: não, eu não faço parte disso, não, eu faço parte de um movimento totalmente por fora. Eu não creio nisso. Eu acho que isso gera orgulho em nós. Nós precisamos colocar a nossa cara a bater. Esse erro também é o meu erro e eu não quero repeti-lo. Amém? Sobre essa fase do rei Josias, você vai ver no capítulo 23, que ele renova a aliança com o Senhor e faz a festa da Páscoa. E só relembrando sobre a Páscoa, o que a Páscoa falava? O Pedro até falou hoje, né? Sobre o cordeiro que foi morto e o sangue no umbral da porta. Não é verdade? E exatamente essa ênfase que vai ser falado na Reforma Protestante. Vai ser o significado da Páscoa, do cordeiro, sangue do cordeiro que liberta o pecador. Mas só para contextualizar um pouco sobre a Reforma, queria comentar sobre o ambiente em que a Reforma vai nascer. Em Atos, a partir de Atos, a igreja era uma igreja perseguida. O governo oprimia a igreja, perseguia a igreja. Depois vai ter uma fase que a igreja não vai ser mais perseguida. Ela vai estar, digamos assim, amiga do governo. Tanto é que Constantino, ele é amigo dos cristãos. Então, a igreja meio que está lado a lado com o governo. Mas depois tem uma fase onde a igreja se torna uma instituição tão poderosa que ela vai estar até acima ou igual com o governo. Na história, tem uma fase onde os reis, tem o caso de um rei que beijou os pés do Papa. O que, que isso quer dizer? Imagina um governador beijando os pés de um pastor. Nossa! Percebe? É mais ou menos isso. A igreja vai estar acima do governo. Ela é uma instituição poderosa no mundo. Ela manda no mundo. E essa é a fase que a reforma vai nascer. É exatamente na noite mais escura que Deus começa a restauração da sua igreja. Então, é uma fase muito dura. E nós comentamos, nessa fase, aquelas três características de Atos desaparecem. Não existe palavra, não existe Bíblia. Na verdade, existe, mas não é ensinado. As pessoas mal leem, é proibido de se ler a Bíblia. O evangelho é deturpado. A salvação não é pela graça, é uma salvação pelas obras. Você faz algo para ser salvo e se torna merecedor disso. Tem o caso das indulgências, né? Dinheiro em jogo. Então, todas aquelas características são perdidas. Sinais e maravilhas. Tem até um caso de um papa que falou assim, ele observa, né, toda a riqueza da igreja nessa fase e fala assim, nossa, agora nós não podemos falar igual os apóstolos, não tenho prata nem ouro, porque agora nós temos. Aí alguém se levantou e falou, mas também não pode dizer levanta e anda. Então, até o poder e sinais da igreja totalmente desapareceu. E a comunhão a gente nem se fala, uma grande instituição tende a matar a comunhão. Essa terceira característica é uma das primeiras que somem mais rápido na história da igreja. Então, tudo aquilo sumiu. E essa é a fase da história da igreja, uma época de trevas, onde o testemunho da igreja a respeito de Jesus desaparece. Naquela época, ser cristão não dizia respeito a uma conversão pessoal, algo que você tem uma experiência. Na verdade, você está naquela região geográfica, você é cristão socialmente. Qualquer um era cristão. Não existia uma experiência. Então, essa é a época mais de trevas, né? É a meia-noite. E, com isso, eu quero ensinar um princípio para vocês que sempre acontece na história da igreja e que talvez poderia até combinar com o tema do CPPI. Sempre antes de Deus fazer um mover poderoso na história da igreja, ele tem precursores. Isso, eu costumo falar que quando antes de vir uma chuva muito forte, Deus derrama pingos. Ou, também tem um exemplo do sol, né? Antes do sol nascer em toda a sua força, tem a estrela da manhã, que vem antes. Então, na história da igreja, sempre antes de um grande mover, de uma grande restauração para o povo de Deus, tem pessoas antes que preparam o caminho. E na reforma não é diferente. A gente conhece muito Lutero, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar do tal do Martinho Lutero. Se não ouviu na igreja, ouviu na escola, né? A gente está com muitos jovens aqui, já deve ter ouvido. Lutero é muito famoso, principalmente no Brasil, por causa da igreja luterana. Mas antes de Lutero, antes que a reforma fosse efetivada, nós temos homens que vieram antes, preparando o caminho. E na lista de vocês tem aí sobre os pré-reformadores, que são homens que na Idade Escura brilharam, antes que viesse o sol da reforma. Aí a gente tem alguns homens, né? Eu coloquei aí, deixa eu só abrir aqui o meu esboço. Tem sobre os valdenses, a história dos valdenses é muito interessante, porque a história, na verdade, é sobre Pedro Valdo. Ele era um comerciante muito rico, e ele tem um processo de conversão forte, uma experiência de conversão forte, quando um monge prega para ele a passagem do jovem rico. Vende tudo que tem. E ele é impactado com aquela palavra, e ele literalmente vende tudo que tem. Ele tem uma esposa e filhos. Ele é muito homem de caráter, né? Porque ele vende tudo, mas ele deixa um dinheiro com a esposa e os dotes das filhas. E o que sobra, ele manda para fazer uma tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia era caríssimo. E com a tradução da Bíblia, muitas pessoas seguem ele para estudar a Bíblia. E porque ele estuda a Bíblia, ele começa a falar contra o Papa e contra a Igreja Católica, na verdade, falando sobre salvação pela graça, sobre as Escrituras serem a autoridade da Igreja. E isso são os valdenses, são os seguidores de Pedro Valdo. E é claro que a gente não tem muita informação sobre eles, porque eles foram mortos e perseguidos, né? Mas é uma história muito interessante. E ele, a data, eu não sei se eu coloquei aí a data, mas a data é 1100. É muito na Idade Escura. Então, é algo muito precursor, né? Sobre os albigenses, também tem a história de um monge, se eu não me engano, que ele também começou a falar contra a igreja, e assim, não é 100% comprovado, mas alguns livros falam que ele foi morto, na verdade, ele foi enterrado numa parede, vivo, como castigo. Então, vários homens foram mortos nessa época para abrir um caminho, e não só para Lutero, mas para nós, né? Hoje nós temos a nossa Bíblia, mas muita gente derramou sangue por isso. Então, tem muitas histórias aí. Aí tem sobre o John Wycliffe, não vai dar tempo de falar a história de todos. Era um professor universitário. Gente, todos os reformadores são do ambiente universitário. E com isso fica uma lição. O estudo é algo espiritual. Deus começa a restaurar a sua igreja nas universidades, quando pessoas começam a estudar. Isso é interessantíssimo. Então, o John Wycliffe, ele é um professor universitário na Inglaterra, ele traduz a Bíblia, então eram homens que se dedicavam completamente ao estudo, falou contra o Papa, chegou a dizer assim, o Papa é o anticristo. Na época dele, todos concordam que ele deveria ser morto, né? Mas ele não foi. Ele não foi porque ele tinha proteção de pessoas ricas. Né? Lutero também não foi morto. Então, a reforma só deu certo também por causa disso. Tem a história do Savonarola, tem aí também na lista de vocês. Até na história geral, o Savonarola aparece. O caso dele é interessantíssimo. Aquele livro, Heróis da Fé, conta a história dele. É muito forte. Ele era um monge muito simples. E ele tem grandes revelações de Jesus. Dá a entender que ele era um pouco profeta, assim, que ele profetizava. Mas ele pregava muito forte sobre arrependimento. E ele estava em Florença, na Itália. Quem já foi na Europa ou estudou um pouco mais de história sabe que o Renascimento Cultural, ou quem já foi em Florença sabe que é uma cidade extremamente das artes, da cultura. E ele estava lá e ele pregou muito forte o Evangelho lá. E há registro de um avivamento em Florença. E essa é a época do berço do Renascimento mesmo. Conta a história que a pregação dele foi tão forte, pessoas converteram, pegaram livros de magia e até máscaras de carnaval, fizeram uma pilha e tocaram fogo e começaram a cantar louvores a Deus. Então, é um registro de um avivamento nessa época. A pregação do Savonarola era muito forte. Ele chegou a profetizar a morte do rei e do papa, e aconteceu. Então, ele era tipo um profeta meio do Velho Testamento, mas morreu. Ele não teve apoio de gente rica, morreu. Eu não lembro. Você sabe? Queimado na fogueira. Não, é. Achei que era. Tudo bem. Queimado na fogueira. E sobre ser queimado na fogueira, tem um fato, assim, que todo mundo tem um pouco de medo do martírio. Se falar assim, não, vamos para uma igreja perseguida morrer e tal. Na história da igreja, todo mundo que morre queimado morre louvando, cantando salmos ou glorificando a Deus. Assim, parece que acontece algo muito especial com essas pessoas. O caso de outra pessoa que morreu na fogueira. Eu acho que ele está abaixo do Savonarola, que é o John Huss. Também foi morto na fogueira e morreu cantando salmos. É algo muito especial, né? Também teve o caso lá na igreja primitiva do Policarpo, que enquanto ele estava sendo queimado na fogueira, subiu cheiro de perfume. E muitas pessoas converteram a assistir a morte dele. Isso no século II. Então, tem algo especial no martírio dos cristãos. Então, não tenha muito medo. Amém? Gerei fé em vocês. Hein? Então, esses são os precursores. Tá? O John Huss, ele, assim como outros, falaram sobre a autoridade das escrituras. Nessa época, o Papa e toda a hierarquia da igreja se colocava acima da Bíblia. E esses homens se levantaram dizendo, não, a Bíblia é a autoridade máxima sobre a igreja. E John Huss foi morto, mas enquanto ele estava morrendo, estava para ser queimado, ele profetizou algo. Ele falou, hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai suscitar um cisne que vocês não poderão matar. E quando ele profetizou isso, ele estava falando sobre Lutero. E Lutero realmente não foi morto, né? Diferente desses precursores. Então, a gente está falando de precursores, mas tanto na história bíblica quanto na história da igreja, um verdadeiro precursor tem que estar disposto a dar a vida. Muitos morreram mesmo, tá? Gente, a Reforma Protestante, ela acontece geograficamente na Europa e o lugar onde ela nasce são as universidades. Lutero também era um monge e se tornou um professor universitário. que isso quer dizer? Quer dizer para nós, assim como foi lá com o rei Josias, que quando eles encontraram o livro da lei, ou seja, quando os reformadores, leram a Bíblia nas universidades, porque as universidades nasceram para a glória de Deus. Eu nunca fui nas universidades mais antigas, né, na Inglaterra, eu nunca fui. Mas eu sei que quando eu for lá, eu vou encontrar uma plaquinha lá, dizendo que ela foi construída para a glória de Deus. E é verdade, hoje é ateísmo, mas foi para isso, né? Universidades nos Estados Unidos foram fundadas para preparar ministros do Evangelho. Então, lá na universidade, eles estão estudando teologia, têm contato com a Bíblia, leem a Bíblia e têm a mesma experiência que o rei Josias teve ao ler o livro da lei. Está tudo errado. E esses homens foram motivados com isso a fazer a reforma. Então, a anunciar as verdades bíblicas. Esses primeiros deram a vida com sangue, os outros nem tanto. Lutero não morreu, Calvino não morreu, não foi desse jeito. Então, eu quero começar, tem vários nomes aí dos principais reformadores, mas eu decidi hoje falar um pouco mais sobre Lutero, vou me deter mais a ele. Eu fui muito edificada com a leitura de um livro. Eu não sei nem se vende na editora esse livro, O Legado da Alegria Soberana. Não vende, né? Tem outros dessa coleção. Isso aqui é uma coleção de 3 livros do John Piper, que ele fala sobre homens da história da igreja, ele conta a história de cada um. E nesse aqui ele conta a história do Agostinho, Lutero e Calvino. E eu estava lendo esse livro numa universidade, e Deus me pegou de jeito. É muito bom esse livro. Acho que o John Piper passa um ano preparando, né, o material e depois escreve o livro. Já tem até um box com 3 livros. Cada livro fala sobre 3 homens na história da igreja. Então, sobre Lutero, também posso aproveitar e indicar o filme Lutero, né? Um filme bom, dá para perceber bastante coisa no filme. Já é um filme mais antigo, mas é muito bom. Sobre Lutero, todo mundo tem uma certa noção, né? Lutero era filho de camponês, faz universidade, mas ele faz uma promessa para Santa Ana e termina no mosteiro. E a vida de Lutero é marcada por crises. Eu não lembro quem falou, acho que foi o Cristóvão, que a crise é algo muito importante na vida de um homem de Deus. E é verdade. Se Lutero não fosse um homem de crise, a reforma não teria acontecido. Lutero tem crises existenciais por causa dos pecados dele. Ele fala isso em vários livros. E essas crises foi o que gerou uma pergunta, uma dúvida sobre Lutero, com Lutero. Será que Deus é esse julgador mesmo que a gente peca, não consegue parar de pecar e cada vez a gente tem que fazer mais coisa para ser salvo? Lutero tinha uma crise, e uma das crises dele era com o livro de Romanos, o versículo Romanos capítulo 1, versículo 17. Na verdade, o livro de Romanos é um livro especial na história da igreja. Não sei quantos de vocês sabem, mas Agostinho, que foi um grande pai da igreja, deveria dar uma aula só sobre ele. É fantástica a história dele. Ele era um homem muito pecador, muito devasso. Eu gosto da história dele, porque a história dele é uma história de pecados sexuais. O negócio é forte. Ele não era filhinho de pastor, não. Ele era devasso. E ele não conseguia se livrar dos pecados dele. E ele teve uma experiência com o livro de Romanos, com um versículo em Romanos. E ele foi liberto dos pecados dele, entendeu o evangelho, converteu. E a ênfase de Agostinho é sobre o prazer em Deus. Ele fala que você quer ser liberto dos pecados? Então encontre prazer em Deus. É fantástico, é super atual. Ele é de 400 e ainda assim nos edifica até hoje. Mas voltando a Lutero, Lutero também teve uma experiência com o livro de Romanos. E foi com o versículo 17 do capítulo 1. Que fala assim: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu vou ficar só com isso aqui. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Lutero lia aquilo e ele tinha muita raiva desse versículo. Por quê? Porque a mentalidade da época dizia que o Evangelho, as boas novas, na verdade, eram péssimas novas. Era só que Deus era justo, pecador... Oi, perdão. Deus era um Deus irado, um Deus que castiga. E essa é a justiça dele. A justiça dele, o que o evangelho está anunciando, é que ele vai te bater, porque você é pecador. Então, você trata de fazer boas obras para você ser salvo. Nossa, mas é muito difícil fazer boas obras para agradar a Deus. Então, Lutero tinha uma crise com esse versículo. Ele odiava esse versículo. Mas a história dele conta que, por causa das crises dele, o líder lá do mosteiro mandou ele estudar. Ai, vai ser professor. E Lutero se tornou professor universitário e teve contato com as escrituras, até que um dia ele teve uma experiência e entendeu esse versículo por completo e entendeu a segunda parte. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu que a justiça de Deus que se revela no Evangelho, na verdade, não é a imagem daquele Deus que está pronto para te castigar se você não fizer boas obras. Lutero entendeu que a justiça de Deus é um dom que ele dá ao homem e torna o homem justo pela fé. A justiça de Deus é quando ele dá o dom, a justiça como um dom, e torna você justo pela fé. Pega a justiça de Cristo e dá para você, e você se torna justificado pela fé. Lutero teve uma experiência muito forte com esse versículo, e isso mudou a vida dele. Ele se tornou um professor fantástico. Se você fosse daquela época, você iria fazer faculdade lá, não iria para o CPP, iria ouvir Lutero. Diz que as salas ficavam lotadas, ele pregava com muito fervor, as aulas sobre Romanos, Gálatas, sobre Salmos. Então, ele se tornou um pregador diferente. Gente, nessa época, as missas eram feitas em latim de costas. No filme, dá até para perceber, Lutero fala de frente e vai até andando no meio do povo. Aí vou fazer outra indicação, que eu lembrei agora, desse livreto. É vintage, os livretos da Impacto, como diz o Cristóvão, é antigo. Eu faço propaganda porque está até na moda, quanto mais antigo, melhor. Tem desenho em tudo. O nome desse livreto é A Pregação é Cristo Chegando a Nós. Ele fala um pouco sobre a vida de Lutero, mas principalmente sobre as suas ênfases e sobre suas pregações. Lutero era um pregador que, apesar dessa ênfase em ser bíblico, ele pregava de forma atraente. Ele usava, eu ouso dizer que ele fazia até piada na pregação. Porque tem uma coisa que ele fala assim, é que obras não salva ninguém. Se fosse assim, o cavalo seria salvo. Gente, isso na Idade Média, né? Mó piada. Ele falava assim, se você acha que você é cristão só de ir na igreja, você deveria dizer que os cachorros e os mendigos já são também, porque eles vivem na porta da igreja. Então, eles soltavam umas dessas, né? Então, Lutero, ele tinha um amor pela revelação do Evangelho muito grande. E é assim que se dá a reforma, principalmente no ambiente de estudo. Lutero era alguém que era apaixonado pelo estudo. E, nesse livro, tem um trecho de que quando Lutero tinha 70 anos, o que ele falou? Então, eu pensei assim, se eu convidasse Lutero hoje para estar aqui nessa aula comigo, o que ele diria para vocês, principalmente para os líderes, pastores, ou até pais de família, né, já que a gente está falando bastante sobre família, ele diria exatamente isso aqui. Alguns pastores e pregadores são tão preguiçosos e não servem para nada. Não oram, não leem, não estudam as escrituras. O chamado do pastor é vigie, estude e leia. O diabo, o mundo e a nossa carne estão enfurecidos e cheios de cóleras contra nós. Portanto, queridos senhores e irmãos, pastores e pregadores, orem, leiam, estudem, sejam diligentes. Esse tempo mau e vergonhoso em que vivemos não é época para sermos preguiçosos, para dormir e para roncar. Amém? Agradecemos ao irmão Lutero por essa palavra profética. Lutero fala que ele só entendeu e teve a revelação da justificação pela fé, porque ele lia a Bíblia mais de 2 vezes por ano. Quando ele leu Romanos 1,17 e teve a revelação, teve a luz sobre o que era a justiça de Deus, que o evangelho era de fé em fé, ele fala que ele só ousou falar sobre a justificação pela fé depois que ele achou vários versículos e lembrou de vários versículos que atestavam isso aí. Então, não tenta imaginar que Lutero abriu Romanos e recebeu uma luz. Não, ele já tinha lido a Bíblia muitas e muitas vezes. Ele era um homem encharcado de Bíblia. Então, a reforma protestante, ela nasce num ambiente de estudo. E isso é extremamente espiritual. E isso faz parte da restauração da igreja. Deus não poderia ter feito nada na restauração da igreja sem antes a restauração da palavra, da Bíblia, do livro dele. Amém? Ele conta que Quando ele começou a ler Romanos, ele foi tomado por uma vontade intensa de entender Paulo e Deus na epístola de Romanos. Olha que coisa linda. Acho que todo mundo já teve um pouco isso. Não, eu quero entender isso aqui porque eu não estou entendendo nada. Ele recebeu um amor pelas escrituras muito grande. Tem até outro trecho nesse livro que Lutero fala assim: é uma vergonha para nós nesse tempo não estudarmos grego e hebraico agora que nós temos os livros tão fáceis. Ela fica assustada. Que livro fácil, Lutero? Agora que está começando a prensa de Gutenberg a fazer livro, imagina se ele tivesse nos tempos de hoje, a gente com a internet, né, com os aplicativos. Ele falou naquela época que era uma vergonha não estudar grego e hebraico. Ai, porque, meu Deus, ainda bem que Deus levou Lutero. Senão ele ia ficar bravo com a gente. Sobre a pregação também na fase da reforma, tenta imaginar. Os reformadores, eles abrem um novo caminho, né? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro fala que Lutero descobriu que a palavra de Deus é um livro. Então, ele era apaixonado por aquilo ali. Fala que ele pregou mais de 4 mil sermões. E, em uma certa época da vida dele, ele pregou duas pregações por dia. E pregou, inclusive, no dia que um dos filhos dele morreu. O filho dele morreu naquela época, morria muito fácil, questão de falta de coisas de saúde. Então, ele tinha uma vida de pregação e de estudo muito forte. Por quê? Porque ele entendeu que Deus tem um livro. E que a salvação é pela fé. Amém? A salvação é pela fé? A justificação é pela fé? E como que vem a fé? A fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Então, ele tinha que pregar sem parar. Por isso que o nome do livreto, e é a frase dele, a pregação é Cristo chegando a nós. Não só Lutero, assim como vários reformadores, eles têm uma paixão pela pregação e eles se sentem incumbidos de pregar para que a palavra de Deus chegue. Então, uma vez eu estava dando aula, exatamente esse ano, lá no CPP, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que nós temos essa paixão pela palavra de Deus que esses homens na história tiveram? E não só isso, eu entrei numa crise esse ano. Será que nós entendemos de verdade a doutrina da salvação? Porque esses homens deram a vida, o sangue, para pregar que a justificação era pela fé e não pelas obras. Eu vou comentar um pouco mais à frente sobre a reforma na Inglaterra. Foi uma reforma política. No começo, tem até um filme que conta essa história de forma mais fácil, está na indicação. Mas eu queria falar um pouco sobre os puritanos. Os puritanos foram os homens que, na Inglaterra, decidiram fazer a reforma. Reforma de verdade. Tinha esse zelo pela palavra. E, na Inglaterra, a igreja não era católica, era anglicana. Mas as práticas eram medievais e católicas. E no livro conta, tem um livro que conta, o livro é Entre os Gigantes de Deus, que os puritanos chegavam para os bispos anglicanos e faziam uma lista de perguntas, de entrevista, que eu tenho muita vontade de fazer hoje nas igrejas. Eles perguntavam mais ou menos assim, é meio estilo Seu Roberto. Quais são os 10 mandamentos? Cite para mim de cor. Quais são os principais versículos que falam sobre a fé cristã e sobre a justificação pela graça? Onde que eles estão? Cita ele de cor. Fazia uma lista de perguntas. E os caras não sabiam. Pecado de Jeroboão. Seu Roberto fez aqui no CPP, Seu Roberto, um puritano. E as pessoas não sabiam. E se você fizer hoje essas perguntas, as pessoas não sabem. Um dia desses, na verdade, um certo tempo atrás, eu e o Ângelo estávamos numa igreja e o Ângelo inventou de perguntar se alguém sabia o que era justificação pela fé. E ninguém levantou a mão, irmãos. Ninguém levantou a mão. Ninguém sabia o que era a doutrina da justificação pela fé. Nem os pastores. É uma realidade triste nos dias de hoje. Então, é aquela coisa. Tem pessoas e tem igrejas que permanecem na Idade Média. Que têm a Bíblia, não leem e não estudam. Porque acham que o estudo não é espiritual. Só para passar um pouco, tem outros homens na Reforma. Coloquei aí Zwinglio, né? Quase ninguém conhece ele. Ele é da época de Lutero também. Fez a reforma na Suíça. Ele morreu. É claro que todos morreram, né? Eu fico falando assim, que um morreu e o outro não morreu. Todos morreram. com não morreu, eu quero dizer, não foi martirizado. Amém? Não foi como Elias que subiu. Outra coisa que eu quero mencionar é sobre Calvino. Eu não vou entrar nos pormenores, que quando eu entro, dá uma polêmica terrível. Aí eu já me preveni. Porque, como eu falei, tem uns preconceitos do rótulo. Você fala arminiano, aí os calvinistas, ah! Aí você fala calvinista, os arminianos, ah! Então, irmãos, a lição sobre isso é só rasga os rótulos, amém? Sobre Calvino, eu queria só mencionar uma coisa. Uma das ênfases de Calvino, e uma das mais lindas que nós devemos receber edificação, é que Calvino, ele tinha na mente dele de que tudo tinha que ser para a glória de Deus. E, na verdade, é uma das ênfases muito fortes da Reforma. Não sei quantos de vocês já ouviram falar das solas da Reforma. Eu sempre esqueço, mas vamos lá. Aos poucos eu vou lembrando. Sola Escritura. Ih, tem um monte de gente que sabe aqui, hein? Não sei se está na ordem, mas vamos lá. Está faltando uma. Eu tenho uma filhinha aqui, Solo Christus. Eu sempre esqueço de Jesus. É sempre o mesmo. Mulher desobediente. Essas cinco solas da reforma, elas mostram como que os reformadores estavam fazendo literalmente uma reforma na igreja. Quando ele fala só a escritura, só as escrituras é autoridade, só a graça, só a salvação é pela graça, só pela fé, só Cristo, né? Lutero e todos os reformadores falavam muito da pregação ser cristocêntrica, ou seja, Cristo ser o centro da pregação, tudo para Jesus. Jesus é o centro da pregação. Pregação sem Jesus não é pregação. E cinco, só lhe deu glória, só a Deus glória. Então, Calvino, em todas as suas obras, ele mostra isso, ele tinha na mente dele, que tudo, o sistema da mente dele funcionava de uma forma que tudo deveria dar glória para Deus. E é muito interessante, eu quero só chamar a atenção para um aspecto na história da reforma, é que na época em que a reforma está acontecendo, é a época que está acontecendo também o renascimento, que vai dar no iluminismo. E o que o renascimento começa a falar é sobre o homem no centro do mundo, é uma rejeição à ideia de Deus, né? Que hoje a maioria dos filósofos são influenciados por isso. Não, eles pensavam assim, que mané é Deus? Deus nada, agora é o homem no centro. O homem é bom, tá? E o homem vai fazer a ciência e o homem vai crescer sem Deus. Isso é o que os filósofos da época falavam. O homem é bom, o homem vai evoluir e o homem vai progredir e agora é a vez do homem ser o centro do mundo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, os reformadores, quero sempre falar reformados, os reformadores se levantaram dizendo que o homem é mau desde que nasceu e que ele não pode fazer nada para ser salvo. Todas as boas obras que ele fizer vai ser trapo de imundícia e tudo tem que ser para a glória de Deus. Se é Deus que opera a salvação, a glória é toda de Deus. Então, é lindo esse testemunho na história. Enquanto que os filósofos falavam que o homem era bom e ele era o centro do mundo, os reformadores falavam que o homem era mau, não consegue se salvar, ele é salvo pela graça, pela obra de Deus, e por isso Deus merece toda a glória, e o centro do mundo é Deus, e a sua glória. Calvino fala muito sobre isso. Então, a reforma acontece totalmente contrário ao rumo que o mundo está tomando, né? E uma vez eu fiz uma lista das principais ênfases de alguns reformadores, quando eu parei de longe, eu pensei assim, meu Deus, se John Knox fosse na igreja hoje, ele ia ser expulso. Se Lutero fosse, ele ia ser expulso. Calvino ia ser expulso. Os puritanos, meu Deus do céu, coitado deles. E o que, que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós não honramos os nossos pais. A gente sempre comenta uma frase que é o seguinte, a gente corta o galho que a gente está sentado. Nós nos chamamos de evangélicos, ou até de protestante, não deveria nem mais usar esse nome, mas tudo bem. A gente é evangélico e o nome evangélico é por causa do evangelho, mas a gente não sabe o evangelho. Você percebe? A gente não sabe. E os nossos pais na história foram mortos, lutaram por isso, e nós não honramos, nós não olhamos para trás. Então, que mover de Deus a gente vai fazer se a gente não sabe e não honra o que Deus já fez no passado? Não vai acontecer nada, irmãos. Você quer fazer o novo de Deus na sua geração? Você trata de estudar o que Deus já fez de bom no passado. Hoje eu vou ser bem positiva, na próxima aula eu vou falar sobre as coisas ruins da reforma, assim, as coisas que esfriaram, porque tudo esfria, é outro princípio da história da igreja. Tudo tende a esfriar. É uma tristeza. Mas nós precisamos honrar aquilo que era bom. Tem coisas em Lutero que eu não quero copiar? Tem. Tem coisa nos reformados que eu não quero copiar? Tem. Mas existe algo que Deus fez e eu preciso honrar. E eu entrei em crise quando eu saí para evangelizar. Quando eu fui evangelizar, eu não sabia o evangelho. Eu não sabia os versículos. Eu não sabia o que fazer. Eu só sabia dizer: Jesus te ama. E o teu coração está vazio. A gente não sabe. E é por uma falta de olhar para a história e honrar a história. Né? A gente converte, nasce de novo, e nós só sabemos praticar mais o mesmo. Ué, eu só vi todo mundo entregar panfleto, dizer que Jesus te ama, pare de sofrer, eu vou fazer igual. A gente não estuda o que Deus já fez no passado. Né? Então, a paixão pela Bíblia, na vida de Lutero, na vida dos reformados, a paixão pelo estudo, a importância disso na vida da igreja, na vida de pessoas que pastoreiam, que ensinam, é muito forte. E isso precisa nos edificar, nos escandalizar. Eu costumo falar para os alunos que, quando a gente estuda a história da igreja, a gente tem que ter a sensação de atraso. Você tem que se sentir atrasado. Porque Deus já fez muita coisa e você está com muito pouco do que Ele já fez. Então, aproveita para pegar logo. Eu costumo falar também que, para você ser uma pessoa madura, você não precisa ser necessariamente uma pessoa velha de idade, avançado na idade. Como que eu posso ser uma pessoa madura com poucos anos, né, de vida? Aprendendo com os mais velhos. Né? Então, eu não preciso ir lá no Papa e confrontar ele e ser morto na fogueira. Eu não preciso mais fazer isso. Já teve homens que fizeram isso. Então, eu tenho que subir nos ombros desses gigantes e olhar além. Então, nós temos um pecado na igreja evangélica, principalmente hoje, que é a falta de olhar para o passado e reconhecer o que Deus já fez na história, com os homens e mulheres do passado. Nós não temos isso. Irmãos, a lição prática sobre a reforma é que nós precisamos ler Romanos, nós precisamos ler as cartas de Paulo, nós precisamos estudar os evangelhos, nós precisamos ser edificados com a vida deles. Amém? Vou dar uma corrida. Posso? Só outra coisa sobre a reforma que eu deveria falar é que os reformados falavam muito sobre a pregação expositiva. Não sei se você já ouviu. Era um método de pregar, de tentar pregar biblicamente. Então, eu acho que se boa parte dos reformados vivessem hoje, eles iam morrer assistindo algumas pregações. Lutero falava sobre você ser biblicamente responsável. Hoje, nós não temos essa honra em relação à Bíblia. Nós costumamos pregar, muitas vezes, o que nós queremos. Se a Bíblia é a palavra de Deus, se Deus tem um livro, eu preciso honrar esse livro. Eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus. Eles tinham essa ênfase muito forte de ser biblicamente responsável. Então, a reforma, no geral, essa fase, a reforma fortemente vai mais ou menos do século XVI ao XVIII, é uma ênfase muito forte na palavra escrita. E é muito bom, todos nós precisamos ter isso, a palavra escrita. Tá? Lutero falava muito sobre o Salmo de Davi, o Salmo 119, que Davi disse que ia ler, ia decorar, ia falar constantemente a palavra de Deus. E é verdade, Davi tem um amor pela palavra de Deus incrível, né? Amor pela lei de Deus. Ele se identificava muito com isso, amor pela palavra escrita de Deus. Deus tem um livro, isso deve nos impactar. Amém? Então, a conclusão geral da reforma é que a reforma trouxe a Bíblia na linguagem do povo. Cada hora eu lembro uma coisa boa. Lutero também falava sobre a pregação ser fácil de todo mundo entender. Hoje, você vai numa igreja reformada, você não entende um monte de coisa. O povo fala tudo difícil. Mas Lutero falava que a pregação tem que ser para todo mundo entender, inclusive a criança. Ele falava sobre o princípio do ajustamento. Ué, se Deus tem uma palavra e a fé vem pelo ouvir a palavra, por que eu vou falar difícil? Eu tenho que falar para todo mundo entender. Ele falava bastante isso. Então, a reforma, ela traz a Bíblia na linguagem do povo, tem uma ênfase muito forte na pregação, né? A pregação como meio da graça, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. a descoberta do evangelho. O evangelho não é pelas obras. Você não paga para ser salvo. Você não precisa fazer boas obras para ser salvo. A salvação é pela graça e por isso a glória é toda de Deus. Então, essa ênfase na justificação pela fé e a paixão pelas escrituras. Defeitos da reforma. Como qualquer outro movimento, é incompleto. Tá? É limitado. É assim que Deus faz, não é culpa nossa. E também o esfriamento, aos poucos esfriou. Tem até um princípio na história da igreja que é que todo avivamento, uma hora vira um movimento que vira um monumento. É o princípio de virar museu. E a reforma virou um museu, virou algo frio. Com o tempo, passados séculos, as pessoas diziam, não, eu sou reformado. Mas você tem aquele calor de Deus, aquela paixão de quem nasceu de novo, paixão de quem foi salvo pela graça? Ah, não, não tenho não. Ou, não, eu creio que a justificação é pela fé, mas eu não fui tocado por essa fé. Então, com o tempo, a reforma se esfria. E, com isso, eu quero entrar no próximo assunto que está no esboço, está como indo além da reforma. Como que Deus opera nessa restauração da igreja, né? Ele opera sempre através de movimentos. Parece que um dá um passo, aí vem outro e dá outro. É assim que vai acontecendo. Então, depois que passou essa fase da reforma, dos reformadores, vem um novo tempo que eu chamo de um tempo de transição. Durante essa época, eu coloquei aí o nome de alguns movimentos, tem aí o puritanismo, né, os puritanos, os pietistas, os morávios, né, e os quakers. E os anabatistas. Esqueci deles. Então, só para localizar vocês, nós temos a primeira restauração, que é a reforma. A restauração da palavra. E depois nós vamos ter a restauração, que aí vai ser a restauração do Espírito, que é o mover do Espírito Santo no século XX. Então, são duas fases muito fortes na história da igreja. Mas teve uma transição, sempre tem uma transição na história da igreja. E essa transição é o seguinte, a reforma se esfria, as pessoas não se tornam pessoas que foram tocadas pela verdade da justificação pela fé, se tornam luteranos, se tornam calvinistas, se tornam presbiterianos. Só isso. Era muito mais algo político, algo social. Isso esfria. E durante essa época de esfriamento, levantam-se pessoas querendo além da reforma, querendo algo a mais. Por exemplo, o exemplo dos pietistas. Os pietistas é lá na Alemanha de Lutero. Os pietistas, o líder principal é o Philipp Spinner. Ele era um pregador, um pastor luterano. E acho que todo mundo já viveu essa crise, quem foi pastor, já foi pastor de igreja, que é o seguinte, ele pregava todo domingo e ninguém mudava. Normal, a coisa mais normal na igreja. Ele pregava de domingo e as pessoas continuavam frias. E eu creio que era frias mesmo, porque a Alemanha é a Europa. Terrível. As pessoas continuavam frias. E qual era o maior desejo do Spinner? Era que a palavra entrasse no interior das pessoas. Que as pessoas fossem tocadas pela palavra. Então, com isso, ele cria grupos de reuniões nos lares para orar e ler a palavra e gerar um pouco mais de comunhão. É outra história incrível. Mas, durante esse período de transição, as pessoas começam a ter necessidade de que aquela palavra que Lutero restaurou, que os reformados restauraram, viessem para o interior, viesse para o coração e queimasse lá dentro. Então, é uma transição para o que vai acontecer no século XX, que é muito forte. E, com isso, eu quero falar também sobre o John Wesley, todo mundo conhece. Essa transição é o período dos grandes pregadores, dos primeiros avivamentos. Eu não sei se vocês sabem, mas quando John Wesley pregava, tinha gente, eu vou usar um termo assim bem popular, estribuchava no chão. Pessoas caíam no chão e começavam a tremer. Gente, espera aí. Isso é 1700. Está muito cedo. Não tem movimento pentecostal ainda, não tem Assembleia de Deus. E tem gente começando a cair. Incrível. Tem relatos que um tempo depois da colonização dos Estados Unidos, cristãos se reuniam em acampamentos para buscar o Senhor E tem historiadores não cristãos que relatam latidos. Espera aí, tem coisa esquisita aparecendo. Outra coisa esquisita, Jonathan Edwards, acho que alguns já ouviram falar. Pregador famoso, calvinista, foi missionário entre os índios nos Estados Unidos. E teve caso dele pregar e ser liberado um avivamento na congregação. E tem livros que contam a experiência da esposa dele, Sarah Edwards. Diz que ela ficou no chão por 4 horas. Pera aí, gente, está muito cedo, não é hora para isso estar acontecendo, não. Diz que ela caiu no chão, teve visão de Deus, passou 4 horas deitada. E quando levantou, estava cheia do amor de Deus e teve experiências muito fortes. Então, olha que fase de transição incrível. Como que acontece os avivamentos? Quando um homem prega a palavra. Né? John Wesley, Whitfield. Tem algumas frases que eu queria ler. Como nessa época começou a ter uma necessidade dos homens terem algo no interior. Enquanto que Lutero, Calvino, Zwingli pregava algo da palavra externa, agora nós vamos ter uma ênfase em algo interior, no interior do homem. Olha o que o John Wesley fala no início do ministério dele. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quem conhece a história do John Wesley sabe. Ele saiu como missionário para a América. Ele estava na Inglaterra, foi para os Estados Unidos ser missionário entre os índios. E no meio do caminho ele descobre que ele não era convertido. Espera aí. Ele ia na igreja, fazia tudo certinho, foi educado cristão, mas não era convertido. E ele depois tem uma experiência muito forte com o livro de Romanos e tem experiência de conversão poderosa. E isso é o fogo que vai fazer ele arder e queimar e pregar o resto da vida. George Whitefield também é a mesma coisa. Essa frase dele é interessante. Deus mostrou-me que eu precisava nascer de novo ou eu estaria condenado. Aprendi que um homem pode ir à igreja, fazer suas preces, receber a ceia e ainda assim não ser cristão. O que que esses homens estão fazendo? Eles estão se levantando numa época de frieza da igreja, onde todo mundo dizia ser cristão, ser reformado, mas não tinha uma experiência de conversão real, não tinha um testemunho vivo, não tinha um fogo no interior. Né? John Wesley vai começar a falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ninguém está falando em línguas ainda e operando em dons, mas ele já está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Então, é uma fase de transição. E é lindo ver isso, porque nós vemos como Deus vai restaurando aos poucos a sua igreja, como Deus vai acrescentando cada vez mais. Né? E é uma fase incrível. Eu também queria ler um trecho de uma música que é famosa, Amazing Grace, do John Newton, que também é um pouco dessa fase. Ele era um traficante de escravos e ele se converte. Depois da conversão, ele escreve essa música. Maravilhosa graça, ó quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. O que é essa música? É a história de um homem que viveu a palavra da reforma no interior. Não bastava só restaurar a palavra e saber de cor e saber a respeito da reforma. Precisava disso no interior. Então, é uma nova fase na história da igreja. E começam os grandes avivamentos. Pessoas começam a receber o fogo de Deus. Pessoas são tocadas. A história do Jonathan Edwards também. Ele pregou o sermão mais famoso dele. Pecadores na mão de um Deus irado. E pessoas tinham sensação que o inferno ia pegar elas na hora. E abria ali e se agarrava para não cair. O que é isso, irmãos? É um novo mover na história da igreja. Você não via isso com os reformados. Não havia coisas esquisitas e poder de Deus acontecendo. Ainda não tem isso. Mas não foi só isso que aconteceu. Deus operou ainda mais. E foi muito rápido. Sempre aquele princípio, né? Antes de Deus derramar a chuva, Deus derrama os pingos. Antes que viesse o século XX... No século XVIII e XIX, mais especificamente no século XIX, homens começaram a receber dons de cura. Com isso, eu quero indicar a revista Impacto. Tem uma revista sobre o John Lake, que, quando eu li essa revista, eu achei que tinha um errado na hora de digitar. Que contava a história de um tumor que uma mulher tinha, e ele orou, e o tumor tinha cabelo, dente, fiquei apavorada com aquilo, e o tumor desapareceu a olho vivo. Eu disse, não é possível, isso não é verdade. Eu tive que ter muita fé, irmãos, para estudar o século XX. Porque eu tinha dificuldade de acreditar nos milagres que foram feitos nessa década. Mas antes do século XX, alguns homens tiveram dons de cura E começaram a curar. Mas isso era muito escandaloso na igreja. Não se acreditava em dons do Espírito. Existia a doutrina cessacionista, que falava que os dons, as curas, sinais e maravilhas lá de Atos, que os apóstolos operavam, havia cessado. E tem um pouco a ver com a reforma, porque quando os reformados disseram que a palavra de Deus é este livro, muitos, como Lutero, por exemplo, acreditavam que a última edição da palavra de Deus era isso aqui. Deus não falaria mais através de sinais e maravilhas. Então, havia essa doutrina de que, eu li aqui que falaram em línguas. Não, isso aqui é do passado. Agora a gente evoluiu, estamos em outra fase. Então, ninguém acreditava nisso. E, de repente, homens começaram a curar. Pessoas começaram a ter experiências sobrenaturais, né? E algum tem registro de pessoas que falaram em línguas antes do século XX. Mas é bastante esse princípio dos pingos, né? Mas no século XX vai acontecer algo especial. E eu queria antes ler com vocês Atos 2. Eu só quero relembrar para vocês o que aconteceu em Atos, no início da igreja, quando a igreja começou. Atos 2, versículo 1. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu umas línguas como de fogo distribuída entre eles e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Esse evento na história da igreja, no começo, né, da igreja, é chamado de Pentecostes. Pentecostes é uma festa do povo de Israel, e ela foi cumprida, nós podemos dizer, aqui em Atos 2. E eles falaram em outras línguas, e cada um da sua nação entendeu na sua língua. O que nós vamos ter no século XX é, de novo, o mesmo Pentecostes. Então, no século XX, eu chamo de o mover do Espírito Santo. Tanto é que existe um livro, esse livro aqui é muito bom, tem até aí para vender, O Século do Espírito Santo. Os historiadores afirmam que o século XX foi o século do Espírito Santo, enquanto que o século XVI, XVII e XVIII foi os séculos mais da palavra, da reforma. O século XX vai ser o século do mover do Espírito Santo. E ele vai agir de formas inimagináveis. Eu vou contar um pouco e na próxima aula a gente continua. Então, agora a gente vai começar sobre o movimento pentecostal. Você pode ligar, Ademir? Como essa é uma época mais próxima a nós, nós temos algumas imagens. Está ligando. Enquanto está sendo ligado, deixa eu comentar algo. Existe na história da igreja, alguns, eu chamo de polos. A história da igreja, ela meio que vai andando pelo mapa mundi. Então, a igreja começa em Jerusalém. Então, o primeiro polo da igreja é em Jerusalém. Depois, o segundo polo da igreja vai ser em Roma, né? Onde desenvolve toda a igreja católica e a estrutura lá. Depois de Roma, a gente pode dizer que a reforma aconteceu na Europa. Mas o movimento pentecostal e o mover do Espírito Santo no século XX, ele começa nos Estados Unidos. Isso é bem interessante. Na história da igreja agora, o polo é na América, é nos Estados Unidos. E a povoação dos Estados Unidos é feita, na maioria, por cristãos, e são cristãos que já vão divididos em denominações diferentes. Então, o movimento pentecostal ele não acontece necessariamente numa igreja, ele acontece numa igreja dividida. E a gente vai ver um pouco mais isso. Essa é uma pintura que foi feita na comemoração dos 100 anos da Rua Azusa. Mas eu vou passar. Não vou passar. A história do movimento pentecostal, é porque senão vocês vão ver o meu próximo segredo. A história do movimento pentecostal começa numa escola. Isso é até uma coisa bem interessante, que Deus gosta de escolas. Por isso que eu moro em uma. Muitos avivamentos e mover de Deus aconteceram nas escolas, né? A reforma foi nas universidades e o movimento pentecostal começa numa escola. Tem o Charles Parham, ele era um professor e ele começou essa escola, e era uma escola pela fé, as pessoas iam lá estudar. E o método era basicamente o seguinte, ele dava um tema e todo mundo tinha que estudar na Bíblia aquele tema e responder mais ou menos o pensamento de Deus em relação ao tema. E lá ele decidiu, vários temas estudados, qual a evidência do batismo no Espírito Santo. Como que a gente pode saber se a pessoa foi batizada? E ele manda esse estudo, todo mundo vai ler e pesquisar na Bíblia. E assim, irmãos, batismo no Espírito Santo já era algo sendo falado. John Wesley falava sobre isso. E muitas pessoas achavam que já eram batizadas no Espírito Santo, porque tinham sentido um fogo interior, uma experiência interior e tudo mais. E, durante esse estudo, eles chegam à conclusão de que a evidência é o dom de línguas. Então, batismo no Espírito Santo já era enfatizado, mas agora outros dons começam a ser falados. Não só o dom de línguas, como também a cura. E, depois desse estudo, na verdade, na virada de 1900 para 1901, exatamente no dia 1 de 1901, uma jovem estudante dessa escola, ela tinha 18 anos, ela estava com uma sede muito forte por ter estudado sobre o batismo no Espírito Santo, e ela tem orado por isso constantemente. Na reunião de virada de ano, ela pede que o Parham imponha as mãos sobre ela e ore pelo batismo. E ele relata esse momento, falando que ele não orou nem 12 palavras, e de repente, como em Atos, o movimento pentecostal acontece e, de repente, o Espírito Santo caiu sobre ela. O movimento pentecostal começa com essa mulher, com essa jovem de 18 anos. Ela passa 3 dias falando em línguas. Ela não consegue falar inglês. Esse livro do século XX, esse livro grossão, fala que ela falou chinês e escreveu por 3 dias. Ela foi o pontapé, mas também foi com toda a carga. Mas desceu com tudo. E naquela reunião também fala que vários alunos foram batizados, e a gente leu sobre o dom de línguas e sobre entender a língua, né, de cada nação. Nessa reunião, alunos foram batizados, e o Parham fala, o líder, que foi liberado 21 línguas. Idiomáticas também, né? Então foi um mover muito forte nessa escola. E é assim que começa o movimento pentecostal. Uma prática que não se falava há anos. A doutrina da época é que isso havia cessado. Doutrina cessacionista. Parou. E, de repente, começa isso. E não só isso. Depois de um tempo, esses alunos saem viajando e pregando em várias igrejas. A maioria das igrejas rejeitam, é claro. Outras recebem. E o Parham cria uma nova escola. E nessa segunda escola, um homem chamado William Seymour, ele era negro. Isso é lá no sul, no Texas, o lugar onde tinha preconceito racial muito forte. Ele vai ser aluno do Parham, ele ouve sobre o batismo no Espírito Santo, e ele sai para pregar sobre o batismo no Espírito Santo. Ele não era batizado, mas ele prega, muita fé, né? E ele vai numa igreja Holiness, onde a líder é uma pastora, e ele prega o batismo no Espírito Santo, tem que falar em línguas, é o dom, Deus move e tal. A mulher, quê? Você está dizendo que eu não sou batizada? Então, vai embora. Ele é expulso da igreja, fecha uma porta para ele, e ele sai junto com algumas pessoas, cerca de 7 pessoas, e eles decidem ir para uma casa, exatamente essa casa aí, na rua Bonnie Bry. Eles vão, depois que eles estão expulsos da igreja, porque ninguém creu no batismo do Espírito Santo, eles decidem, assim, por uma casa. Ai, dá uma vontade, vamos buscar Deus? Vamos buscar Deus. E eles estão buscando Deus, aí de novo. E, de repente, sem saber como, o Espírito Santo desce sobre todas as pessoas naquela casa e todos são batizados, menos Seymour. Ele estava com um pouco menos de fé. Mas, assim, ele foi batizado umas semaninhas, uns dias depois. Apesar dele, ele foi batizado depois. Gente, o registro do que acontece nessa casa é incrível. Saiu, inclusive, nos jornais. As pessoas foram cheias do Espírito Santo e vizinhos ligaram para a polícia e para os bombeiros porque tinham visto labaredas de fogo na casa. O negócio está pegando fogo. E ligou para bombeiro, todo mundo ficou desesperado. E a presença de Deus era tão forte na casa que as pessoas iam lá. Começou a ir um monte de gente. E o Seymour, que na época nem foi batizado, ele foi para o alpendre da casa e ele começou a pregar e muita gente começou a converter. E virou aquela bagunça santa. Sabe? Aquela bagunça santa do Pentecostes. Foi o que aconteceu. E tanta gente ia lá que ele decidiu alugar um galpão, porque não tinha mais gente. Não tinha mais espaço. Algo que eu quero mencionar é que o movimento pentecostal, ele começa entre os pobres. O William Seymour é um homem simples, ele é um negro, cego de um olho. A maioria das pessoas que estão naquela casa ali são lavadeiras. Então, de certa forma, eu entendo por que eles não tiveram vergonha de falar em línguas e gritar e fazer tudo, porque não tinha nada o que perder. Isso é muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha negro e branco misturado. Então, o avivamento, o movimento pentecostal, já começa quebrando segregação racial. Isso já é lindo, né? Então, eles vão para esse galpão, ele aluga esse galpão. E esse galpão é onde está, ele está na Rua Azusa, a famosa Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, número 312. Ficou fixo, né? Esse nome foi colocado depois, né? Fé Apostólica. No começo não tinha esse nome, era um galpão muito simples, não tinha estrutura, luxo nenhum. E começaram a fazer as reuniões lá. Era dia e noite reunião. Pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Pessoas que passavam perto tinham convicção de pecado. Saiu no jornal em Los Angeles. Na verdade, um dia antes de acontecer... Desculpa, eu não lembro se um dia antes ou depois teve um terremoto em São Francisco. Então, alguns autores falam que houve um terremoto natural e um terremoto espiritual nos Estados Unidos, né? E tem relatos também, saiu no jornal, as manchetes falavam assim, Babel de línguas. O povo rejeitou, né? Achou muito esquisito. Mulher fala, eles tentaram escrever assim, exatamente o que era. Mas também tem relatos de repórteres que vão lá para fazer, né, a reportagem e recebem um batismo no Espírito Santo. Aconteceu isso também. Então, eram reuniões dia e noite, pessoas eram batizadas, pessoas eram curadas. E o que eu quero mais chamar a atenção é porque em Atos 1:8 fala, Jesus fala que vai descer o Espírito Santo para tornar a igreja testemunha. E o que acontece na Rua Azusa é que pessoas vão lá receber o batismo e saem como missionários para as nações, missionários cheios do fogo de Deus. Então, muita gente foi para lá, fala que vários lugares fecharam, porque todo mundo correu para lá. Cânticos espirituais ocorreram no lugar, pessoas foram batizadas, curadas. Tem um livreto que vocês podem ler no livro A Igreja do Século XX, que é esse aqui, né, que vai relançar. Ele fala com detalhes sobre o movimento pentecostal e é chamado de pentecostal por causa de Atos 2, o que aconteceu em Pentecostes. E quando nós lemos isso na história da igreja, não tem outra conclusão a não ser dizer que Deus está restaurando o que foi perdido. Deus restaurou na história aquilo que foi perdido. Amém? Eu tenho alguns minutos, então eu vou falar também sobre... Esse aqui é um jornalzinho que o Charles Parham fez, Fé Apostólica. Fé Apostólica tem a ver sobre a volta dos dons apostólicos, que diziam que tinha cessado, né? Pentecostes está vindo. Esse negro aí é o William Seymour. Gente, a história da mulher dele, esqueci. A mulher dele é super simples. Além dela ser batizada no Espírito Santo, olha que incrível aí para quem toca. Ela aprendeu a tocar piano também. Veio de brinde. Aí eu quero falar junto que também é uma época, ainda no século XX, mais especificamente no final da década de 40, eu falei que antes muitos homens receberam dom de cura. E o Cristóvão hoje falou sobre William, eu chamava Abraham, mas acho que eu aprendi com você que não é assim. Mas eu vou falar do meu jeito. William Abraham, eu me apeguei com ele assim. Ele foi um dos pioneiros da cura divina e provavelmente o mais forte em cura, não só em cura, mas em outros dons, como palavra de conhecimento. Diz que ele dava número de RG, nome de rua onde as pessoas moravam, todo tipo de cura, curando cego, surdo, paraplégico, até ressuscitar mortos. Ele foi um dos primeiros no século XX, muito forte. Tem uma imagem dele... É até uma foto que o FBI tirou, ele estava com uma auréola, assim. Então, é meio intrigante, né? Mas só quero falar que foi muito forte o ministério dele, ele é um dos pioneiros, todos os homens que vieram depois com dom de cura, provavelmente receberam a unção dele, ou vocês estão intrigados, né? Deixa eu voltar. Ninguém fica olhando, fica com dúvida. Ai, meu Deus, é de Deus ou não é? Irmãos, é de Deus, confia. É o slogan do movimento pentecostal, né? Ele foi muito forte. E como o Cristóvão falou, eu estava lendo um pouco sobre a história dele. Gente, imagina, o cara sabia RG. Sabia não, né? Ele recebia na hora ali, muito forte, dom de cura. Imagina, as pessoas tinham dificuldade de lidar com ele, né? Se ele estivesse aqui no meio de nós, todo mundo ia ter um pouco de vergonha, né? A gente tem um amigo que ele atua nos dons proféticos. Aí ele foi lá na chácara, eu vou contar essa história engraçada, só para vocês entenderem o princípio. E um amigo nosso foi buscar ele no aeroporto. Aí depois que a gente encontrou com ele, a gente perguntou: fulano, e aí? Cicrano, que é o professor e tal, que flui nos dons proféticos e tal. Ele é legal? Ele, ai, sei não, mais ou menos. Aí depois ele fez, ai, meu Deus, ele é profeta. Tipo, ele vai saber que eu falei isso. Então as pessoas... Foi seu irmão. Muito engraçadão. Então as pessoas têm dificuldade de lidar com gente assim, não é verdade? Teve um irmão que estava orando por uma fila de pessoas, tinha um casal de namorado, e ele orando, ele sentiu de Deus e falou, vocês estão em pecado. Na hora a fila foi embora, todo mundo voltou. Então, as pessoas tinham dificuldade de lidar com isso. Mas eu quero falar do ponto positivo, de que coisas que só aconteciam em Atos com os apóstolos voltaram a acontecer no século 20. E é algo muito próximo a nós. Mas o William Branham, ele tem um livro que fala sobre ele, que as pessoas começaram a elogiar ele e a falar assim, nossa, você é tipo Elias. E ele não repreendeu. O Derek Prince fala isso, ele não repreendeu isso. E aos poucos isso foi entrando até o ponto dele dizer que ele era Elias e cair em heresia. Então, um dom tão forte de Deus, um homem que agia num poder muito forte do Espírito. Gente, e assim, eu não sei se vocês creem em cura, se vocês são a favor disso ou não, mas o fato é que o Evangelho, quando vem, vem com sinais e maravilhas e vem com poder e as pessoas creem. Muita gente teve dificuldade de crer no movimento pentecostal por causa do dom de línguas, porque a maioria era lavadeira falando em línguas, as pessoas tiveram dificuldade. Mas quando homens como William Branham começaram a curar os filhos de quem não cria, as pessoas começaram a crer. Percebe isso? Tem outros... Esse é o Oral Roberts, ele é bem famoso nos Estados Unidos. Também foi um ministro de cura. Esses homens eram evangelistas de cura. Eles saíam pregando e curando e evangelizando. E muita gente converteu. Ele é conhecido porque ele é um pouco mais calmo. Ele desencorajava o falar em línguas na reunião. Ele era bem aparentado. Ele não fazia tanto barulho. Tem vídeos dele no YouTube curando. Ele tinha um jeito muito peculiar de curar, porque ele impunha as mãos. Então, fala que ele provavelmente colocou as mãos em mais de 1 milhão de pessoas em todo o seu ministério. Tem um vídeo dele muito interessante. Ele chama pessoas para ele orar. Aí vem uma mulher. Aí ele fala, qual o seu problema? Ela fala, tá bom, obrigado. E vai embora. Ele, não, peraí, o que que foi? Ela, não, já fui curada. É muito engraçado. Ela fica, não, eu já fui curada. E dá a impressão que ela está até com medo, que a unção está tão forte que ela já vai embora. E tem histórias lindas de cura. Tem um vídeo também da Catherine Kuhlman. Fala alto, Clésio. Suas piadas são muito boas. Ah, ela era surda. Ai, já fui curada. Agora, eu acho que essa imagem aí é ele curando um surdo. É muito lindo a cena dos ministros de cura curando crianças. São as cenas mais lindas. Tem um vídeo da Catherine Kuhlman no YouTube, ela curando um menino que andava... Cadeira de rodas? Ou é de muletas? Tipo umas muletas. E ele fica muito alegre. E você vê no vídeo que é real, que não é mentira. É muito lindo o vídeo. Muito lindo mesmo. Então, dá para ver, até nessa imagem, que os ministros de cura são homens, são evangelistas, e eles são homens que vão atrair multidões. Então, começa na igreja essa questão das multidões, né? Muito forte. Oral Roberts. Tem, em inglês, mas tem. Não tem tradução. As imagens mostram, né, a emoção. muito forte. Mas a questão da cura, no século XX, ela veio muito especificamente em homens individualmente. William Branham mesmo tinha um dom de cura muito forte, mas era só ele, né? E na Igreja de Atos a gente vê não só com os apóstolos. Ele atuou também na televisão. A boa parte dos ministros de cura vão para a televisão. Em 55, ele começa um programa semanal, onde ele prega a cura divina na TV. Eu quero chamar a atenção nisso aí, porque a década de 50 é quando começa a televisão. Hoje você tem um programa na televisão, é caríssimo. Imagina naquela época. Como que esses homens eram sustentados? A questão da cura e dos sinais e maravilhas fazia com que eles fossem independente financeiramente. Eles não precisavam de igrejas, né? As pessoas... Nossa, imagina você curar o filho de uma pessoa rica. A pessoa dava ofertas altas. Então, eles atuaram na TV. Aqui é o Billy Graham, né, também. Grandes pregações. Homens que apareceram. A Catherine Kuhlman também. Tem uma biografia dela muito forte. Eu, particularmente, li. Fiquei muito triste com o final da vida dela. Ela foi uma mulher que agiu com dom de cura e também atuou na televisão. Mas a televisão foi muito polêmica na história da igreja, porque houve muito escândalo. Era isso que eu ia chamar a atenção agora, que os grandes ministros de cura, eles tinham dons fortíssimos da parte de Deus, mas muitos deles caíram em escândalo. Tanto como o Branham, que caiu em heresia, a ponto de dizer que ele era Elias. Inclusive, existe no Brasil seguidores dele. E uma vez a gente estava em Porto Alegre, a gente viu a propaganda, né? Elias já veio, Malaquias 4:4, e essa foto dele com a auréola, né? Então... Até hoje existe igreja que crê que ele é Elias. Ele caiu em heresia, outros tiveram problema com vícios, outros tiveram problema com dinheiro, outros caíram em prostituição. Então, no século XX, apesar do grande mover de Deus restaurar grandes dons que há séculos não existiam na história da igreja, muitos homens caem e entram em escândalos. E eu queria terminar a aula de hoje falando sobre isso, porque na aula anterior a gente falou sobre a questão do bispo singular, quando o homem tenta governar a obra de Deus, né? E nesse caso, existe também algo que é... Eu quero mencionar também o que a Carol falou hoje de manhã, né? De pessoas sozinhas. Gente, quando surge alguém com um dom muito forte como esse, nós ficamos com vergonha, com medo, né? Então, esses homens, a história da Catherine Kuhlman é a mais forte. São homens e mulheres que terminaram sozinhos. Porque imagina William Branham cometeu um erro, porque, apesar dos dons dele, ele era pecador, amém? Amém. Ele cometia erros. Quem tinha coragem de confrontar ele? Eu não. O Derek Prince, no livro dele, tem até o livro Proteção contra o Engano, fala que ele tinha um poder tão forte que tinha algo como ele ligar e desligar a luz. Assim. E eu não acho que isso era do diabo, porque a Bíblia nos testifica que nós vamos ter poder Power Revolution. Pegar a serpente. Esses dias eu estava na chácara e falei para Elisa, eu tenho tanto medo de pisar em cobra. Ela disse, não, mas vai pisar, cobra, escorpião, não vai acontecer nada. É verdade. A gente esquece do poder que Deus quer que a sua igreja tenha. Era de Deus, mas ele era um homem sozinho. Então, essa coisa que nós temos de queremos ter o poder na igreja, governar a igreja, e nós como povo, idolatrar um homem, colocar um homem como mediador, isso causou desastres enormes na história da igreja. Né? Foi muito escândalo. Tem histórias terríveis. Dinheiro. Cair em pecado com mulher. Mas como que pode? Um homem curava. O homem tinha palavra de conhecimento fortíssimo. Ressuscitava morto. Como que ele pode cair em heresia? Por que que Deus deixa que isso aconteça? Ah, então não é de Deus. Joga tudo fora. Né? A gente tem essa coisa. Não, o cara cura, mas ele tem esse problema no caráter. Joga tudo fora, é do diabo. Irmãos, não é do diabo. Existe uma diferença entre caráter e dons. E na história da igreja, existe um capítulo nesse livro só sobre isso, a queda dos televangelistas é muito forte, sobre homens que andaram sozinhos, em poder e glória muito forte, mas caíram, porque não tinham uma estrutura que prevenisse eles da queda. Falta na história da igreja uma estrutura que previna os homens de caírem em orgulho, da altivez. Existe um engano muito forte a respeito disso. Às vezes, quando você converte, seu maior desejo é ser um astro gospel, sabe? Ser aquele líder de renome. Irmãos, eu acho que Deus não quer isso para nós. Não acho que pessoas não vão aparecer e ficar famosas. Mas eu acho que não tem um grande líder, um grande herói que aparece. Porque a história já me conta que, quando isso aconteceu, homens caíram em pecado. E o testemunho da igreja foi para zero. Zero. Hoje, no Brasil, nós temos isso. Pessoas não convertem porque falam que pastor é ladrão. Pastor faz isso, né? Ah, eu vejo o povo na televisão. Isso envolve testemunho e nós devemos nos preocupar com isso. O tempo já está passando, mas depois eu quero compartilhar com vocês algumas histórias bem bonitas do movimento carismático. A gente teve o movimento pentecostal, que foi mais entre o pessoal mais humilde, né? Eu comentei. Mas depois nós vamos ter também um movimento carismático. Mas antes de terminar, não precisa fechar os cadernos, não. Eu quero dizer para vocês que o século XX foi o século do Espírito Santo e não houve quem ficasse de pé. O que eu quero dizer com isso? Toda a igreja recebeu o testemunho do Espírito Santo. Fala uma denominação. Luterana recebeu o testemunho do Espírito Santo. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo dentro da igreja. Não quer dizer que a denominação toda aceita, mas houve testemunho. Igreja Episcopal, Igreja Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Católica, Igreja Ortodoxa Grega, o mundo inteiro foi abalado com o testemunho do Espírito Santo no século XX. Igreja Menonita, a história de como o Espírito Santo invadiu a Igreja Menonita, para mim, é uma das histórias mais bonitas, porque foi entre adolescentes. Foi muito lindo o mover do Espírito. Então, se você não acredita no mover do Espírito, se você não acredita no batismo no Espírito Santo, dom de línguas, cura, você está desatualizado. Porque o mundo inteiro já recebeu esse testemunho. Amém?